Vamos falar um pouquinho de educação e lembrar que hoje o Cubo Mágico faz 40 anos. O Cubo Mágico, que para muitos é uma forma de exercitar o raciocínio, dar um pouco mais de incentivo ao desenvolvimento cognitivo das crianças, mas será que os jogos beneficiam ou não o incentivo delas? Quais jogos? Vamos falar um pouquinho sobre essa questão com a doutora em educação, mestre em matemática, doutora em educação, Clélia Maria Nogueira. Professora Clélia, boa tarde.
Boa tarde, Gilson.
Bom, calculo que a senhora já deve aí ter brincado com o cubo mágico, né? Mas a senhora, como professora educadora, considera que esses tipos de jogos realmente fazem bem para o raciocínio das crianças?
Olha, o cubo mágico, particularmente, a gente, tudo aquilo que desafia, né, e que prende a atenção é bom para o desenvolvimento cognitivo. Mas se a gente estiver pensando na questão da educação, o uso de jogos realmente tem se revelado uma estratégia poderosa na facilitação, né, do ensino da matemática. Ele se constitui mesmo numa tendência que a gente diz hoje de educação matemática.
Muitos pais, quando vão visitar escolas falam de sala de jogos, todos os jogos, nem todos os jogos. Como é que a gente classifica os bons jogos para a educação e aqueles que não são tão bons?
Bom, na verdade, o jogo por si só, ele tem o seu lado lúdico. Isso já é um ganho, né, você tornar as aulas mais atraentes. Mas ele não deve ser, o jogo não é só pelo fato de se jogar. Para você utilizar um jogo em sala de aula, essa é uma atividade que tem que ser muito bem planejada. Você tem diferentes tipos de jogos e que cada um desses tipos, né, cada um desses tipos vai ao encontro dos objetivos que você pretende para suas aulas. Por exemplo, os jogos de regras, né, trabalhar com as crianças desde pequenininhas jogos de regras facilita não só a questão do desenvolvimento mesmo, da dedução, né, se eu faço isso, então se eu faço essa jogada vai acontecer aquilo, mas também facilita o que a gente chama de desenvolvimento moral. Aprender a respeitar regras é uma coisa que pode ser bem explorada também com a questão dos jogos. Você, com o jogo também, você trabalha uma coisa que hoje está difícil em sala de aula, que é o desenvolvimento da atenção. Fazer com que as crianças prestem atenção. Concentração, organização, senso cooperativo, você tem essa capacidade de dedução que eu já falei, a linguagem, porque normalmente esses jogos são em grupos, essa socialização. Então existe todo um potencial a ser explorado numa atividade de jogos. Agora, se você pretende trabalhar, por exemplo, com conteúdos específicos, então, aí você vai ter jogos que são, que a gente chama de desencadeador da aprendizagem, jogos que podem propor desafios e, para solucionar esses desafios, os professores podem apresentar os conteúdos, e jogos de consolidação de aprendizagem. Você pode, por exemplo, através de jogos de dominó, favorecer a memorização da tabuada de uma maneira muito mais agradável do que ficar fazendo cópias dessa tabuada. Por exemplo.
Agora, esses jogos, a senhora colocou um dado interessante, tem jogos que a gente está lá brincando com outras pessoas, jogando com outras pessoas. Esses jogos com outras pessoas interagem, aquela ideia de que existe outro ser humano, eu preciso dele para me correlacionar com ele, dependo de observar as jogadas dele para me poder jogar, que é coisa que a gente tem muito em uma parte considerável dos jogos. Mas hoje a gente tem os jogos eletrônicos, e essa polêmica sobre os jogos eletrônicos, eles fazem bem, eles fazem mal, os jogos alienam, tiram os alunos da convivência com outras pessoas, tiram as crianças, né, da convivência com outras crianças. A avaliação da senhora?
Bom, você tem, né? Eu agora mesmo estou aqui no meu escritório, as portas fechadas, porque ali na outra salinha do lado, o meu neto de 8 anos está jogando, né, no computador, mas com outro coleguinha. A criança está lá na casa dele, o de lá, e o meu daqui, e aí eles se falam pelo Skype e jogam e etc. Quer dizer, nem todos os jogos que a gente chama de eletrônicos, eles são inibidores da interação. Você pode não ter essa presença, né? Mas, por outro lado, ele permite que essas crianças, no meio da jogada aqui, eles estão, eu tenho ouvido isso, tem que mandar alguma mensagem escrita. E se a mensagem não for corretamente escrita, o jogo, o programa não entende. Então eles têm, um liga para o outro e fala, SOS, que é para por aqui. É, tem alguns jogos que os comandos são em inglês. Então você tem uma série de ganhos. Tudo tem o seu lado bom e o seu lado que você tem que atentar mais. Mas não adianta a gente fugir que a gente está num mundo virtual.
Quando você fala de ficar mais atento a certos aspectos, quais aspectos devem ficar aí os pais de alerta ou o responsável ficar de alerta quando se fala de jogos eletrônicos, dos jogos que envolvem as crianças?
É, uma coisa que preocupa muito é a questão da violência, né? A questão de jogos em que os personagens burlam muito a lei, né? não agem de acordo com a lei. Mas, em geral, os jogos que estão disponíveis para as crianças e que a gente monitora para que sejam só esses, eles não tratam das questões desse jeito. São mais jogos baseados nos personagens do Lego, do bonequinho de montar, e aí isso também desperta o interesse para esse tipo de brinquedo, que são os quebra-cabeças do Lego, e aí fazendo, digamos assim, no mundo real.
Então significa que você precisa aí ter um pouco de cuidado com essa ideia de reproduzir no real essa questão dos jogos. Existe alguma relação que a gente pode fazer com a realidade, com o jogo, que é importante, mas no caso desses jogos de violência, se preocupa?
Preocupa, eu acho que isso sim. Agora, você vê, o jogo é uma coisa que existe desde que o ser humano é um ser humano, né? Desde que o mundo é mundo, a gente tem isso. E o próprio Piaget, que é um grande pesquisador do desenvolvimento cognitivo, ele diz, por exemplo, que a criança, na fase mais profícua dela, né, dos 2 ou 6 anos, ou mesmo antes, quando está desenvolvendo a linguagem, ela tem 2 fatores primordiais para a sua aprendizagem. Um é o que ela chama de imitação, o que ele chama de imitação, que é a imitação mesmo do que o ser humano faz. E o jogo é quando, na imitação, o sujeito se transforma mediante informações que vêm do real. E a gente chama isso de acomodação. E no jogo, a criança transforma o real em função dos seus desejos interiores, né? Que a gente chama de assimilação, é uma certa de colocar em prática, por exemplo. Quando uma criança pega uma caixinha e está fazendo brum, assim, finge que essa caixinha é um carrinho, existe um monte de processos cognitivos que estão sendo mobilizados nesse momento. Isso é um jogo.
Agora eu vou fazer uma última pergunta, curiosidade. Nosso tempo está esgotado, mas a conversa está muito gostosa. A última pergunta é a questão dos brinquedos que brincam sozinhos. As crianças que têm na mão um brinquedo que fala, que se mexe, que interage com você como se ele estivesse independente de você, os carrinhos que andam sozinhos. Isso é bom?
Depende de novo, né? Tudo depende. Se você põe, por exemplo, um trenzinho lá que fica rodando sozinho, a criança fica parada só olhando o trenzinho, não tem graça nenhuma. Mas normalmente isso não acontece. Eles olham os trenzinhos e ficam narrando alguma viagem imaginária. O trem partiu de não sei o quê, neste momento está passando embaixo da árvore, tá. Nossa, puxa, tem um problema na pista, será que o cavalo vai atravessar? Quer dizer, se a criança consegue se utilizar deste brinquedo que aparentemente faz tudo sozinho, mas integra isso ao seu mundo de fantasia, isso é fantástico. Porque brincar é muito mais importante. Outro dia eu estava discutindo sobre a questão de se pedir para crianças fazer cópias em escolas, né? Para mim, um momento de brincadeira, onde a criança exercita a sua imaginação, é muito mais rico do que fazer uma cópia. Então, tudo depende. Se ela pega esse robô que anda sozinho, mas ao mesmo tempo ela pensa que ele é o seu companheiro numa viagem espacial, ótimo.
Tá certo. Muito obrigado pela sua entrevista, Clélia.
De nada. Estamos à disposição. Boa tarde a todos.
Conversei com a mestre em matemática, doutora em educação, Clélia Maria Nogueira. Uma conversa muito interessante. Vale a pena, depois você pode acessar, se você pegou agora essa conversa. no nosso site www.cbnmaringá.com.br sobre os jogos. Nós começamos a nossa conversa falando do Cubo Mágico, que está fazendo 40 anos, e aí conversamos com a professora Clélia sobre os outros jogos e na relação dos jogos com a educação, com a formação das crianças. Ela considera que há muita relatividade nisso, mas que a maior parte dos jogos, quando incentiva a criatividade das crianças, a imaginação das crianças, ele é positivo.